E nesta terça-feira vai ser lançada a Frente Parlamentar Mista da Reforma Política. Exatamente, né? E a gente vai conversar agora com o coordenador desse colegiado, dessa Frente Parlamentar, que é o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é do PSL de São Paulo. Deputado, bom dia, prazer em tê-lo aqui no programa.
Muito bom dia, Edson. Muito obrigado por estar me recebendo.
Deputado, bom... reforma política é sempre um tema que fica recorrente, que se fala muito sobre ele, mas que quando a gente vê, os debates são muito, muito acalorados, e quando se pretende aprovar uma reforma realmente estrutural, acaba que sai uma reforma que fica sendo uma mini reforma, emenda-se uma coisa aqui, outra ali, mas uma reforma política estrutural, de fato, a gente não faz no Brasil. Por que, na avaliação do senhor?
Sim, bom, acaba sendo uma mini reforma e uma reforma a favor dos políticos e do estamento burocrático e não a favor da população. Então agora nós temos uma renovação muito maior no Congresso, sobretudo na Câmara. Esses deputados têm um vínculo direto e visceral com ativistas do Brasil inteiro. Então esses deputados, ao menos que têm esse vínculo, vão querer fazer a coisa certa, vão querer fazer uma reforma política condizente com o que a população tem demandado em diversas manifestações populares. Tem sido não a propositura inicial das manifestações, mas boa parte daqueles que se mobilizaram para ir às ruas sabem das reformas necessárias. Né? Então eles querem ver isso se materializar dentro do Congresso e a gente tem que liderar esse processo.
E o que precisa ser modificado, na sua opinião, deputado Luiz Felipe?
Olha, é muita coisa. Para falar aqui no rádio em pouco tempo, é muita coisa. Mas
assim, principal.
Sim, eu vou mudar quatro frontes amplos que a gente está criando. Primeiro, a reforma eleitoral. Né? Mexer no sistema eleitoral, o sistema de voto, tem uma série de coisas de representatividade. O próprio sistema, por exemplo, sair do proporcional, entrar em distrital ou outras alternativas de distrital. Temos a reforma dos poderes, ou seja, as competências dos poderes estão totalmente, na minha opinião, embaralhadas. Você tem o Senado passando lei, assim como a Câmara. Então, existem algumas coisas assim de quem é de fato a prerrogativa, qual é a função do Senado, qual é a função do Executivo. O ativismo judicial que é feito pelo STF também é uma coisa que tem que ser olhada nessa coisa de competência de poderes.
Uhum.
Temos que olhar também a questão partidária, né? A política partidária, o que é um partido de verdade? Atualmente os partidos são parte do Estado, eles recebem fundos milionários do Estado, então eles são parte daquilo que o Estado permite se materializar como sendo um partido político.
Uhum.
Mas na verdade temos que reverter isso, redefinir o que é de fato um partido, tem que ser parte da sociedade. Então aí temos que rever coisas como o fundo partidário, democratização dos partidos, se eles ainda vão receber recursos públicos, eles têm que ser geridos como repúblicas. Tem que ser completamente aberto, completamente com uma gestão muito mais sobre o crivo popular do que como é hoje, que está na mão do cacicado. Então, estamos entregando bilhões na mão de poucos caciques. Eu acho que está errado esse sistema partidário também. Então, tem outras coisas também de descentralização de poder, que entra aí, talvez, algumas pessoas confundem com pacto federativo, não é isso. Descentralização de poder, ele, de fato, temos muita coisa que é comandado por Brasília, e isso gera uma ineficiência legislativa brutal. Então, temos que rever isso também. Então, a gente vai ter esses quatro grupos aí, vamos ter bastante trabalho, e esperamos encaminhar aí algumas propostas, até de mudança de regime, que já está sendo pautado aí, independente da frente, pelo Senado, né? Então, temos que engajar nesse debate o mais cedo possível.
Pois é, a gente está aí, nós temos no nosso cenário político um presidencialismo de coalizão, e até o presidente Fernando Henrique Cardoso costumava chamar isso de presidencialismo de cooptação. E o próprio presidente Fernando Henrique escreve no seu livro Diários da Presidência, no primeiro volume, uma história muito interessante da demissão da ministra Dorothea Werneck. Quando a ministra Dorothea Werneck que era da preferência pessoal do presidente Fernando Henrique, e teve que ser demitida para poder acomodar um partido para se colocar um cargo ali por causa da votação de um projeto de reforma. Vamos lá, então. Bom, o senhor falava em parlamentarismo, e eu estou dizendo aqui justamente quando a gente estava refazendo a chamada, que a Constituição Brasileira de 88 ela é extremamente parlamentarista. Ela tem uma série de instrumentos, como é o caso da medida provisória, por exemplo, que são instrumentos típicos de um sistema parlamentarista. No entanto, na hora de tomar uma decisão sobre qual seria a forma e o regime, né, a forma de governo e o regime de governo para o país, a Constituição, a Constituinte, deixou nas disposições transitórias a realização do plebiscito que acabou decidindo aí pelo presidencialismo em 93. Quer dizer, foi, de um certo modo, o Congresso, na avaliação do senhor, ele se omitiu na hora de tomar uma decisão, já que tinha feito uma Constituição tão voltada para o parlamentarismo, insistir numa decisão para a população ou num presidencialismo? Qual que é a avaliação do senhor sobre isso?
A esquizofrenia da Constituição de 88, se ela é mais parlamentarista, mas ainda dá alguns poderes executivos e controle de orçamento, assim como tributação para o executivo, isso se dá ao fato de que o processo da Constituinte foi um processo conduzido por grupos de interesse, não foi um processo conduzido por pessoas pensando em Brasil. Então, naquele momento político, houve uma interferência muito grande dos grupos de interesse. Então, o fato de ter sido conduzido dessa maneira, eu diria que espúria, nós temos uma situação que é uma coxa de retalhos e cheia de anacronismos. Agora, o que dá para se fazer com isso? Na minha opinião, as reformas que eu tenho colocado até em pauta, como projeto mesmo, na atual Constituição, eles são limitados. Você tem cláusulas pétreas que ofendem aí essas mudanças que nós precisamos ver. Então, isso, às vezes, podemos chegar ao limite de alteração dessa atual Constituição, mas eu não acho que, ao final dessas reformas, mesmo que eu consiga fazer, essa frente consiga fazer boa parte das reformas que está se propondo, talvez, na atual Constituição, nós teremos um modelo estável como resultado. Teremos um modelo mais estável, politicamente estável, mais bem gerido, como resultado, sem dúvida. No entanto, você ainda vai ter uma abertura muito grande para que um futuro governo, uma futura maioria, que possa ser constituída no momento subsequente a esse momento político que nós vivemos, de realterar tudo de volta. Então, nós, de fato, precisamos entender o que é estabilizador dentro de uma Constituição e criar, sim, colocar esses fatores estabilizadores para dentro do modelo e isso, sim, seja cláusula pétrea. Nós temos hoje, como cláusulas pétreas, uma série de direitos, de classes, uma série de coisas que são interpretáveis, ou seja, você pode interpretar isso ao longo do período, ao longo do tempo, a interpretação varia. E essa variabilidade de interpretação é o que gera estabilidade. Então, nós temos que entender aquilo que deve ser perene, colocar dentro da Constituição e tirar aquilo que é variável e botar isso como lei ordinária e trazer para outro fórum, porque isso seja sujeito à opinião pública de momento. Então, esse tipo de alteração na atual Constituição é possível, sim. Mas na atual Constituição, ela é muito variável, ela é muito flexível, ela é muito aberta a essas interferências e mudanças de governo, né? Então, nós temos que sim repensar, talvez fazer uma futura Constituição, que é uma alteração constitucional bem mais profunda, que comece a colocar esses pilares fundamentais de estabilidade para dentro e não para fora, como está hoje, né?
Perfeito. Deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, portanto, aí hoje, aliás, amanhã, né, nesta terça-feira, o lançamento da Frente Parlamentar Mista da Reforma Política. Deputado, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, pedir desculpas ao senhor aí pelos problemas do telefone, a gente acabou tendo que encurtar um pouquinho a entrevista por causa de ter que refazer a ligação algumas vezes, mas eu quero te agradecer muito e saber que certamente nós estamos acompanhando aí o desenvolver dessas discussões aí na frente parlamentar e vamos voltar a esse assunto em outras oportunidades para a gente conversar com mais calma e com mais detalhes a respeito desse tema. Muito obrigado por participar conosco e um grande abraço, deputado.
Perfeito, muito obrigado e até a próxima.
Bom dia para o senhor.